Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala, galera! Bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o sexto episódio de 2020. E eu vou falar um pouquinho sobre o momento do tênis feminino brasileiro. A Fed Cup que acabou de acontecer, a Fed Cup que vem por aí. E eu vou deixar aqui no fim do episódio a entrevista completa com a Luísa Stefani. E o áudio, claro, sempre tem alguns trechos a mais. O papo tá quase todo no blog, mas eu acho sempre legal ter acesso ao áudio das conversas para sentir o clima, o ambiente do papo. E foi algo que eu sempre prometi quando comecei esse projeto no Apoia-se, que vocês participam, então o áudio vai ficar aqui e eu acho que vocês vão gostar bastante. Primeiro, deixa eu falar da Fed Cup. Todo mundo já sabe que a Alemanha ganhou por 4-0 do Brasil em Florianópolis, no Saibro. Foi, como a própria Luísa Stefani disse, um pau. E não dava para esperar algo muito diferente, porque existe um abismo entre o tênis alemão e o tênis brasileiro. A única chance que o Brasil teria nesse confronto seria com a Bia Haddad jogando, e mesmo assim, olhe lá, né? A Bia precisaria estar num fim de semana inspirado para ganhar da Tatiana Maria e da Laura Sigmund e manter o Brasil vivo no confronto, para chegar ali na duplinha e tentar alguma coisa. Sem ela, não dava para fazer muita coisa. A Teliana Pereira hoje não é mais aquela tenista que foi top 50, e não é querer tirar mérito da Teliana, que tem uma das carreiras mais bonitas do tênis brasileiro, brigando com lesão, começando sem dinheiro nenhum, longe da família e tudo mais. Mas a Teliana também chegou ao top 50 porque pegou alguns torneios com chave bem fraca no Saibro e aproveitou a chance que teve, mérito dela. Mas o currículo é um currículo que não tem vitórias enormes sobre gente grande em competições importantes. Até porque em quadra dura o tênis dela nunca rendeu a mesma coisa. Mas enfim, estou fugindo do assunto. Eu queria dizer que em qualquer das circunstâncias o Brasil teria dificuldade para ganhar da Alemanha. Até mesmo esse time reserva que foi para Florianópolis. Né? A Alemanha estava sem Angelique Kerber e a Julia Görges, que são as números 1 e 2 do país. Então aconteceu o que aconteceu, acho que o confronto inteiro, tirando o jogo de dupla, quando já não valia mais nada, só teve um set equilibrado, foi o segundo entre a Gabriela Seta e a Tatiana Maria, e mesmo assim, porque a alemã jogou muito mal, o nível do jogo estava lá embaixo, mas a gente perdeu por 4-0 e ficou evidente que o nível do tênis aqui está muito abaixo da elite mundial. Muito mais no feminino do que no masculino, que né, a gente... Volta e meia tem um, dois top 100, tem gente brigando em challenger, torneio grande e tal. E no feminino, não. Quer dizer, você entra com a Gabriela Sec, não é nem top 200 como número 1 do país. É difícil. E aí a gente pode aproveitar esse resultado, nem tanto pelo resultado, mas pela diferença de nível de jogo mesmo, para comentar o estado do tênis feminino no Brasil. E aí a gente pode mergulhar num buraco muito grande e voltar até uma entrevista que eu fiz com a Teliana no fim de 2018, quando ela dizia que faltava tudo no tênis feminino brasileiro. Porque falta atleta, falta torneio, falta cobertura, falta investimento. É uma espécie de ciclo vicioso, bizarro, em que é preciso que algo radical aconteça para quebrar essa corrente e mudar alguma coisa. O que é uma coisa radical? De repente uma brasileira ganhando um WTA, uma brasileira ganhando um Grand Slam, que chama atenção, uma coisa como aconteceu com o Guga em 97, né? Houve um boom do tênis brasileiro, que, ok, não foi aproveitado porque a federação não tinha condições de aproveitar, era uma situação mesmo de exceção, mas foi algo que quebrou esse ciclo, né? O tênis foi para as manchetes, todo mundo via tênis, todo mundo queria jogar tênis. Então o tênis feminino precisa de algo, eu digo bizarro, porque não dá para imaginar isso acontecendo hoje, né? Mas precisa de algo espetacular que quebre isso, né? E seja com alguém ganhando um slam ou com, sei lá, alguma empresa tendo uma ideia maluca de patrocinar 30 torneios no país. A gente não vê isso acontecendo, por isso que eu digo que é algo bizarro. Mas acho que sim, o primeiro problema, e talvez seja o mais grave de tudo, é a falta de atleta. Porque o que acontece em qualquer modalidade, em qualquer lugar do mundo? Você tem uma base de atleta praticando um esporte e funciona mais ou menos como uma pirâmide, né? Dessa base a coisa vai afunilando e chega lá no topo quem vai ser profissional. Esse funil, ele envolve talento nato, dedicação, condições financeiras, nível dos treinadores do país, o nível dos torneios de uma região, um monte de coisa dependendo do esporte. E é lógico que quando você tem uma base maior dessa pirâmide, você vai ter uma chance maior de ver alguém realmente especial chegando no topo dela. Então, se você tem uma base de pirâmide como a dos Estados Unidos, que tem muitos praticantes, mas não só isso, você tem condições e caminhos diferentes para as meninas escalarem essa pirâmide, você pode ter uma geração como a Coco Gauff, de 15 anos, Kate McNally, de 18, Amanda Anisimova, com 18, Sofia Kenin, com 21, Taylor Townsend, com 23, Jennifer Brady, com 24, Madison Keys, com 24. E olhando um pouquinho mais adiante, temos Sloane Stephens, campeã de slam, com 26, Danielle Collins também tem 26, Lauren Davis, com 26. Você tem uma formação de jogadores que não para, é uma máquina. Hoje o top 100 feminino tem 17 americanas, é quase um quinto. Por quê? Porque tem quadra pública, porque tem tênis no high school, porque tem bons técnicos, porque tem uma federação atuante que peneira e vai buscar jogadores, que tem centros de treinamento, porque financeiramente não é tão pesado para os americanos, e a federação também ajuda muito nisso também, porque eles têm torneios de alto nível em todas as faixas etárias, porque eles têm um circuito universitário forte, de onde também sai tenista indo para o profissional e para a elite. Entende? É um ciclo virtuoso e funciona desde lá de baixo, com uma base enorme da pirâmide, e aproveitando o máximo dessa base para formar quase 20 top 100. É magnífico. É perfeito? Claro que não é perfeito. Tem crítica, eles criticam. Às vezes a gente vai ver um problema ganhando manchete, como foi o caso da Taylor Townsend, que foi excluída de um projeto da federação porque tinha problema para emagrecer. Foi ruim para todo mundo. Mas se funcionar para 90, 95% das tenistas, é excelente. Agora a gente volta para o Brasil. Não tem tênis nas escolas. Mal tem esporte, né? Muito menos tênis. São pouquíssimas as quadras públicas. E de todos os esportes também. Tênis, obviamente, pior ainda. Então a gente já vai estreitando essa base dessa pirâmide. Tênis aqui é basicamente um esporte de clube. E nem sempre é barato ser sócio de clube. Né? Tem clube que você paga só mensalidade, mas tem clube que você paga 20, 30 mil reais para comprar o título, para poder frequentar. E aí mais mil, dois mil reais de mensalidade. Não é para qualquer um. E aí eu pergunto, se você é pai ou mãe de uma menina, você coloca ela para jogar tênis ou vôlei? E eu digo vôlei porque todos os clubes têm time de vôlei. E é um esporte que está mais na TV, é um esporte que o Brasil está sempre em destaque. Então você tem uma referência para a menina que não pratica esporte nenhum. Ela pode olhar na TV, ver o Brasil campeão olímpico e pensar, pô, eu quero ser isso também. E é muito mais difícil ela ter essa mesma sensação, esse mesmo estalo, vendo, sei lá, Naomi Osaka ou a Sofia Kenin ser campeã do Australian Open. Né? É muito mais fácil ela ver a Thaisa ganhando a Superliga e sabe, puxa, eu quero jogar vôlei. Porque é um negócio que tá local, que é mais próximo dela. Né? Então, às vezes, a seleção olímpica de vôlei tem uma menina que começou a jogar na mesma cidade dessa menina. Ou na praia, ou no clube que ela também frequenta. E isso atrai gente. É referência, é uma referência palpável. Então, o tênis, que é um esporte que busca o mesmo biotipo do vôlei, já perde um monte de atleta aí. E o vôlei também é mais barato, né? Principalmente no alto nível, porque são os clubes que bancam viagem, hotel, preparador físico, técnico, etc. No tênis, o pai tem que bancar tudo isso enquanto atleta juvenil e, em alguns casos, depois no profissional, porque né, não tem, se não tiver patrocinador, um abraço, é cada um por sua conta. E aí essa matemática, né, a conta no fim do mês pesa. E é por isso que às vezes vou num torneio, converso com o pai de tenista e todos eles me dizem que as chaves femininas quase não existem no juvenil, né? 12, 14 anos, ou são chaves minúsculas ou tem que colocar as meninas nas chaves masculinas para elas poderem competir, chave mista, né? Não é chave masculina. Então, amigo, quando começa mal, como é que vai colher craque lá na frente? E olha, até aí não tem culpa de federação, de confederação, de nada. É simplesmente como o esporte funciona no país. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente se o país tivesse uma política esportiva estudantil, algo que envolvesse a base, algo que permitisse aos professores de um colégio olhar e dizer, olha, nessa turma aqui tem uma menina que é promissora. E aí ele pega e indica um caminho para ela seguir. Mas isso não existe. Né? Existem projetos sociais aqui e ali. O Instituto Tênis, por exemplo, tem um projeto de massificação que é um sonho. Tem muito a crescer ainda, mas a proposta é lindíssima, ele leva tênis de graça para escolas públicas. E tem vários outros projetos por aí, mas são casos isolados. Se o país não tem uma política esportiva, especialmente um país com tanta gente pobre, em que o esporte poderia ser um meio muito mais abrangente de ascensão social, mas hoje isso existe quase só no futebol, essa ascensão social, né? E antes que digam que eu estou atacando o governo desse ou daquele partido, para, tá? Eu já vi o Brasil ser governado por direita, esquerda, centro, e nunca teve política esportiva. Então todo mundo é culpado nisso, sabe? Não pode um presidente sair por aí dizendo que tênis é esporte de elite, mas também não pode outro presidente chegar e pegar o Ministério do Esporte e transformar em secretaria como se o esporte fosse um empecilho e, mais importante, é só reduzir custo. Tá? Você não está vendo o potencial da coisa. Você não está com vontade de consertar a coisa. Você está com vontade de, vamos eliminar o problema. Então está todo mundo errado nisso, sabe? Não é governo desse, daquele, ou, sabe, direita, esquerda. Eu não tenho partido político, quem me conhece sabe disso. Então eu me sinto bem à vontade para criticar um ou outro, e nesse caso critico os dois, as três posições, porque também, né, não adianta você botar o Pelé de ministro do esporte se você não dá para o Pelé as condições mínimas de fazer alguma mudança. Né? Não adianta você criar um conselho de notáveis, como já teve no passado, com o Juca Kfouri, se não me engano, o Zico, e também ninguém tinha condição de fazer porra nenhuma. Desculpa pelo palavrão, mas enfim, sabe, é meio frustrante falar disso, porque às vezes você começa a falar de política e alguém quer te acusar de ser do outro lado, ou defender um, ou outro. Não, no meu caso não tem nada disso, pra mim tá todo mundo errado aí. Voltando, e depois disso, depois desse problema de base, tem um monte de problema no tênis brasileiro, né? As federações e a confederação fazem muito pouco para tentar corrigir ou mudar esse cenário de poucos, né, praticantes. São poucos ou quase nenhum os técnicos realmente de alto nível que tem condição de transformar um bom juvenil em um profissional de elite. O circuito juvenil foi destruído nos últimos 15 anos e hoje a gente vê a confederação se gabar e dizer que os cabeças de chave têm viagem e hospedagem de graça. Mas o que adianta? Viagem de graça para competir com quem? Se a confederação não tem um projeto de centro de treinamento, se a confederação não acompanha nem ajuda minimamente o desenvolvimento desses juvenis ali com 14, 12 anos. Porque é muito fácil você pegar um juvenil de 16, 17, que tá ganhando um torneio, dar uns R$1.000 pra ele e dizer que tá ajudando. Mas e até chegar aos 16, 17? Até, sabe, quem ajudou nesse desenvolvimento? Quem ajudou a colocar torneio de alto nível? Quem ajudou a ter mais praticante? Então, quanta gente se perde nesse caminho aí, sabe? Nessa estrada. Então, eu acho que se fala muito e se faz muito pouco. E não é falta de dinheiro, porque a confederação, a CBT, não bota dinheiro nenhum no circuito juvenil. O dinheiro é todo do CBC, que resolveu bancar. Isso é uma parceria deles que, enfim, também não me meto. Mas aí o que acontece? Se não tem um tenista, não gera interesse. Se não gera interesse, não tem cobertura da imprensa. Se não tem cobertura da imprensa, não tem patrocínio. Se não tem patrocínio, não tem torneio. E a coisa não anda pra frente, né? Não pode andar. E deixa eu falar um pouco sobre imprensa aqui. Porque tem muita gente que tem uma noção equivocada do papel da imprensa, do jornalismo. Até porque tem muito jornalista hipócrita por aí que vai, né, que vai, tem, sai dizendo que jornal e TV tem que ajudar o esporte a crescer. Não tem, não. Jornais e TVs ajudam o esporte a crescer, mas não é obrigação. Jornal, revista, site, blog, isso é para dar notícia, é para mostrar o que aconteceu, é para publicar entrevista, para dar opinião. É notícia, é opinião. Se não tem ninguém interessado em ler, não tem imprensa. Eu não vou fazer material sem ninguém que quiser ler. Quantos blogs sobre concurso completo de equitação existem no Brasil? Por quê? Por que vocês acham que vocês não conhecem nenhum? Porque quantos leitores vocês acham que tem para hipismo? Pouquíssimos. Então não vamos aqui inverter a lógica da coisa. Não é que o tênis não cresce porque não tem cobertura. É o contrário. Não é porque um imbecil vai na TV dizer que está incentivando o esporte que isso tem que virar verdade. Se o departamento comercial do canal dele não conseguir aqueles comerciais de carro e banco, não tem transmissão, amigo. Então, assim, para dar exemplo palpável, se a Claro e o Santander não derem dinheiro pro jornal Globo, não vai ter cobertura especial do Rio Open. Se o Banco Y não meter grande publicidade no jornal X, não vai ter notícia sobre a regata Z de volta ao mundo. É assim que funciona. Jornalismo não se faz de favor. Ou os veículos cobrem eventos porque há muito interesse do público, ou porque tem dinheiro de publicidade entrando. Incentivar esporte é papo de pateta que quer se fazer de santo na TV. Tá? Então, pra quem não sabe, o que acontece é que o patrocinador de um evento também patrocina a cobertura, em muitos casos. Faz sentido pra todo mundo, né? E isso vale até pra futebol, pra Fórmula 1, pros esportes com mais interesse de público. Pode notar que a Seleção Brasileira de Futebol masculino, foi patrocinada por Itaú e Vivo por muito tempo, nem sei se ainda é. Mas são essas as marcas que você vai ver nas transmissões do jogo da seleção na TV Globo, Itaú e Vivo. A Claro patrocina o Rio Open, então presta atenção nos intervalos comerciais do Sport TV durante o torneio. É assim que funciona. E muitas vezes patrocinadores também pagam as viagens dos jornalistas. Eu já cansei de fazer viagem paga, principalmente cobrindo surf. Na época que eu cobri surf, isso tem mais de 10 anos, A editora Abril patrocinava o Super Surf, que era o circuito brasileiro, e pagava. Eu trabalhava no jornal Lance, e toda etapa do Super Surf tinha um jornalista do Lance que viajava com tudo pago. Então, ia nas etapas. Então, Maresias, Ubatuba, Florianópolis, Noronha. Eu fiz todas essas viagens de graça. Ano passado mesmo, vocês aqui sabem, eu falei, não escondo isso, fui pro Miami Open a convite do Itaú e da Lacoste. Normal, fiz uma entrevista com o Guga a convite da Lacoste. Mas voltando ao tênis feminino, Brasil hoje ainda tem os problemas de uma crise financeira, de um dólar alto. Então quem vai querer fazer torneio profissional pagando prêmio em dólar? Só se salva, né? Eu estou falando dos promotores agora, quem consegue fazer torneio com dinheiro de lei de incentivo, porque é uma grana que as empresas têm e que se não fosse a lei de incentivo eles iam usar para pagar imposto. Então um banco como Itaú, um Santander, prefere usar esse dinheiro em eventos incentivados, com alguma exposição publicitária, do que simplesmente pegar a grana e devolver para o governo pagando imposto. Nesse sentido, a lei ajuda muito, porque ninguém ia patrocinar tênis feminino no Brasil se fosse de outro jeito. Então, a gente vai somando tudo isso e vai ficando claro por que não tem tenista. Né? Tem um culpado maior? Não tem, mas tem um monte de pequenos culpados, e aí até as atletas têm sua responsabilidade nisso. E cada pedacinho de culpa desses é uma parte desse mapa árido que é o tênis feminino brasileiro. É isso, gente. Para terminar, eu deixo aqui a íntegra da conversa com a Luísa Stefani, que hoje é top 50 no ranking de duplas. E já fica claro no começo que ela é uma exceção. Ela sai do país com 14 anos, né? Tá morando fora há 8, fez tênis na escola nos Estados Unidos, jogou tênis universitário. Os pais devem ter uma boa condição financeira. Então é bem diferente da realidade brasileira do tênis feminino. Ainda assim é uma história interessante, é quase uma propaganda do tênis universitário americano, porque fez muito bem para Luísa, e é legal ouvir ela contando como as coisas foram acontecendo e levando ela para o caminho das duplas, onde ela já tem um título de WTA, tem oitavos em Slam, né? Então é um papo bacana, e ela é um amor de menina, vocês vão perceber pelo tom de voz dela, assim, como ela fala com uma simpatia, ela ri de tudo, ela é super otimista, ela tem uma visão bem bacana das coisas, tá? Eu fico por aqui e volto com o podcast depois do Rio Open, beleza? Um abraço. Deixa eu começar do começo, porque eu não sei muito sobre a sua vida fora do tênis.
Tá.
Porque eu sei que você começou a jogar com 10.
Uhum.
Mas como é que foi isso? 10 é tarde pra tênis.
É.
Mas você começou a jogar por quê? Onde? Com quem?
Tá, não,
quem te influenciou?
Eu fazia muitos esportes, né? Eu tenho um irmão mais velho, chama Arthur, ele também joga. E a gente sempre fez vários esportes, eu jogava futebol, fazia todos os esportes da escola. Eu estudei no Rio Branco, aqui em São Paulo. E aí jogava, sei lá, vôlei, basquete, fazia natação fora, fazia taekwondo, fazia futebol fora também da escola. E adorava esportes no geral.
Essa competição toda, por que o tênis ganhou?
É, porque aí foi assim, a gente jogava beach tennis, a gente ia pra praia, que é beach tennis não, frescobol. A gente ia pra praia todo verão, no Guarujá, meus avós tinham casa lá. E aí minha mãe comprou frescobol pra gente jogar, e eu e meu irmão, a gente adorava brincar. Minha mãe era muito ruim. E aí ela decidiu se inscrever na aula de tênis, numa academia em Perdizes, chama Bay Sports. E pra ela treinar, pra ela melhorar, pra conseguir jogar frescobol com a gente era pequena. Daí ela gostou e colocou eu e meu irmão pra jogar também. E aí foi meio que de, vamos colocar as crianças pra jogar tênis. Foi meio que um negócio meio, não foi nada planejado. Só pra gente jogar mais um esporte. E aí a gente fazia uma aula de grupo sábado de manhã. E aí foi, daí a gente começou a gostar. Daí depois passou pra duas vezes na semana, depois três. Depois tive que tirar futebol e os outros esportes para fazer mais tênis, até a hora que eu decidi fazer, quero jogar só tênis, porque aí não tinha tempo para fazer tudo.
E por que o tênis?
Putz, eu não tinha uma razão específica, acho que eu apaixonei, gostei, falei, meu, acho que esse é o esporte, gostei. Quando eu era bem pequena, às vezes eu lembro que eu também amava jogar vôlei, mas também não era tão alta e tal.
É o que normalmente acontece, assim, o tênis perde muito atleta, principalmente pro feminino, pro vôlei.
Pode ser.
Menos pro basquete, mas mais pro vôlei, até porque vôlei tem mais na televisão, você vê, é mais fácil.
É maior no Brasil também.
É maior, é mais barato, você entra no clube, o clube começa a pagar as viagens, tudo, né, você gasta menos.
Mas
apaixonou pelo tênis.
Gostei, apaixonei e foi. Adorava jogar, acho que eu jogava feliz, sempre gostava, não foi nenhum, não era nem, eu quero ser número um do mundo, não foi um negócio assim na hora, assim, ah, quero ser melhor do mundo no tênis. Não, foi tipo, ah, gosto de jogar, quero jogar sempre, tô tipo fissurada nesse esporte.
Tênis tem uma coisa que é, assim, ele é bem mais difícil do que parece, olhando pra TV.
Uhum.
E tem uma coisa, não sei, tem gente que é o meu caso, começa a jogar depois dos 20. Que é o desafio, você querer ir melhorando e melhorando e melhorando. E cada dia que você vai, às vezes você passa, sei lá, 2 semanas fazendo aula, não sente nada. Não sente nada.
Uhum.
Aí clica alguma coisa e em um momento, nossa, minha esquerda melhorou.
Sim.
Quero continuar, e vamos melhorar o saque. E é uma coisa que vai. Acho que muita gente vê isso no golfe, o pessoal mais
também,
velho.
Pode ser.
De, putz, é uma coisa que vai melhorando, o desafio.
Você sempre vê progresso, assim. É. Quando você vê um pouquinho de progresso, você já fica muito feliz. É tipo, nossa, hoje saquei bem, hoje melhorei isso, é verdade.
Ainda tem isso com você agora, profissional?
Com certeza, todo dia, eu acho. E tem dia também que você sente que você treinou tudo a semana e tem um dia que você não consegue fazer isso que eu venho treinando. É tipo, caramba, treinei 4 dias inteiros só isso e eu consigo errar essa bola. Todo mundo sente isso, eu acho. Mas essa parte de melhora é muito verdade. E eu acho que é uma das coisas mais legais, você sentir que você tá treinando e você melhorou, e aí quando você faz na competição, eu acho que não é o melhor. Mais do que só saber que você treinou e fez bem.
Você falou que foi para os Estados Unidos em 2013?
2011.
Tem 9 anos, você
agosto.
Tinha 13 na época.
14, é. 14. Tinha acabado de ter 14. É, 14.
Como é que foi? Foi para fazer. Já foi para fazer high school? Mas alguma coisa a ver com tênis? Não. Tinha
foi. Tênis? Foi um pouco de tudo. Acho que teve várias coisas que meus pais levaram em consideração. De São Paulo tava muito caótico, era trânsito, tava ficando mais caro, qualidade de vida, tudo, tênis, oportunidades. E aí, eu acho que meus pais estavam pensando em se mudar já, tinha várias, algumas opções. E aí, a gente fez uma clínica de tênis por uma semana ou 10 dias nessa academia que eu treino, na Cedarbrook. Quando eu treinava na Bay Sports, que eles levaram um grupo dos alunos que estavam lá para fazer uma clínica e ver como é que era. E a gente gostou. E eu acho que aquilo meio que foi impactante no sentido de ver o nível, ver como era a diferença do tênis lá fora e pro Brasil. E eu acho que quando a gente teve essa oportunidade de sair, meus pais queriam dar a oportunidade para o meu irmão aprender inglês e também ter a oportunidade de treinar numa academia de alto rendimento nos Estados Unidos, que era que a gente viu que fazia muita diferença. E aí quando surgiu essa oportunidade, eu e meu irmão, a gente falou, vamos, tipo, pra gente tudo bem. Eles perguntaram, a gente era pequeno, também é difícil fazer uma decisão dessa, quer ir pros Estados Unidos. Se a gente falasse não, acho que provavelmente a gente não teria ido.
A família foi toda.
Mas a família foi toda, e aí acabou dando certo. A gente foi um mês antes, um tempo antes, pra visitar algumas academias, pra ver o que a gente achava, onde que eles achavam melhor e onde que a gente ia gostar mais. A gente acabou ficando com a Sarah porque até hoje tô fiel, tô lá ainda.
Que cidade vocês moram?
Tampa.
Tá Flórida. Ah, Tampa.
Tampa, Flórida.
Você torce pro Bucks, não?
Ah, torço, mas não muito. Eles
não se envolvem muito.
Não, não se envolvem muito.
NFL, não tem NBA em Tampa, não, né?
NBA não tem, não. Tem o... Eles são bons de beisebol.
Ah,
e tem... Tem Tampa Bay Rays, tem Buccaneers e tem... De hockey, que são os Lightning, que eles são muito bons. Acho que esse é o que eu mais torço, mas fora isso, não.
Não se envolve muito.
Não, né? Basquete eu torço pro Lakers, que é o LeBron.
E você teve resultados bons como juvenil.
Uhum.
Você foi top 10, né?
Fui, cheguei a ser 10.
Ida pro college foi a sequência do que vocês tinham planejado? Ou você chegou a balançar, nossa, vou começar já profissional direto?
Sim.
Como é que foi esse processo?
Não foi o que eu tinha planejado. Acho que talvez meus pais tinham essa visão de, ah, vamos levar as crianças para os Estados Unidos, vão treinar, vão melhorar no tênis, vão estudar, e aí eles têm a oportunidade de ir para o college, acho, com bolsa. Acho que essa era uma mentalidade mais dos meus pais, assim, ah, vamos ter essa oportunidade, esse plano B, para já estar meio que vinculado para a vida, conseguir essa bolsa. Só que para mim era muito claro que eu queria melhorar no tênis e eu queria ser profissional. Não tinha... Óbvio que lá tem muito mais essa...
Desculpa, eu sou paranoide, só confirmar assim. Não, tá.
Ah, sim. Não, só pra confirmar que tava... Calma, me perdi agora. O que eu tava falando? Ah, que eu queria ir profissional direto. Não, imagina. Eu queria ir profissional direto, mas estando lá, a gente tem mais noção do tênis universitário. Eu aprendi muito mais, eu escutava, eu via na televisão com amigos que estavam no tênis universitário. E aí, quando eu fiz meus últimos 2 anos de juvenil, eu cheguei no top 10, mas ao mesmo tempo eu não tive... Quer dizer, talvez eu esteja me cobrando, mas eu não achei que eu tive resultados excepcionais, assim, que eu falava, meu, tô preparada, tô com nível. Principalmente na simples. Na dupla, eu acho que eu fui bem, a gente fez semifinal.
Semi-Roland-Garros,
semi de US Open, então acho que são resultados bons que mostram que eu tinha um nível pra ir, mas eu não... Acho que eu tive algumas oportunidades no juvenil também pra clicar e falar, meu, é agora. E acabou que eu terminei bem ranqueada, acho que eu terminei 14, talvez 24, não sei. Mas foi uma decisão bem difícil. Eu lembro que eu tava jogando Banana Ball em março de 2015. E aí eu tinha vários coaches de faculdade falando, eu tinha falado com muita gente, tinha visitado umas 4 faculdades.
Nossa.
E aí tava ficando muito na minha cabeça, joguei um jogo... Uma menina jogava bem, mas... Perdi no Banana Ball e tava assim, nossa, não quero decidir agora porque não dá. Minha cabeça tava fritando, não conseguia focar no jogo, não conseguia focar em qualquer outra coisa.
Deve ser muito louco esse processo de...
Foi,
é. De você ficar na expectativa de receber convite, de visitar e depois de ter que decidir.
Esse foi o lado bom também. Eu acho que quando eu comecei bem no juvenil, eu tive muitas propostas, muitas ofertas. Então acho que é muito melhor você ter muito mais opção do que não ter opção nenhuma. E aí, no começo do ano, eu decidi que eu ia, com certeza. E aí, a segunda parte mais difícil era decidir pra onde. Daí, em março, depois do Banana, eu perdi o jogo, saí da quadra, falei, mãe, decidi. Eu vou pra Pepperdine. Tipo, foi...
Por que Pepperdine?
Na hora. Eu adorei o coach, o técnico lá, a gente clicou muito bem. A gente conversava bastante no processo de recrutar e tal. E eu meio que confiei nele. Eu confiei na pessoa que ele é. Tipo, parecia muito mais verdadeiro que algumas outras faculdades que os caras só te recrutam pra você ir lá jogar e ganhar pra eles. Eu senti que ele entendia de tênis, gostei da filosofia meio de treinador. Parecia que ele tava muito animado pra poder me ajudar, pra poder me treinar. E eu senti essa meio que sinceridade. E é em Malibu. O lugar é lindo. Eu fui pra lá visitar, é na praia, tipo, é do lado da praia. E eu amo Califórnia, eu amo a vibe do lugar até hoje, acho que é um dos lugares favoritos. Então,
pais
acho que
americanos
foi isso.
Não costumam gostar quando o filho atravessa o país pra ir fazer faculdade.
Pais...
Como é que foi com os seus?
Sim, meus pais não ficaram muito animados, porque eles estavam indo na Flórida, meu irmão já estava estudando em Ohio, que é longe. E aí eu tinha opção, eu podia ter ido pra Miami, eu podia ter ido pra Georgia, que era bem mais perto, e eu falei, quero ir pra Pepperdine, tchau. Aí eles falaram, ah, tipo... Mas eu acho que eles também gostaram da ideia, porque eles gostavam mais do lugar e do técnico, apesar de ser tão longe. Mas acho que eu viajei tanto pra ir, eu não tenho muito problema em ficar longe, então isso foi, não foi muito um detalhe que eu levei. Acho que me ajudou até.
E foi o que você tava esperando?
Eu acho que foi mais do que eu tava esperando. O meu primeiro ano foi, acho, um dos melhores anos da minha vida, no geral, se for... Acho que tanto dentro da quadra, tanto fora. Acho que foi eu conheci muita gente. As amizades que eu fiz no meu primeiro ano da faculdade são umas das melhores amigas. Até hoje, esse ano passado e esse ano, tanto na Austrália, Nova Zelândia, ano passado eu visitei várias nos torneios, porque a gente tinha um time muito internacional, então até agora eu vou para os torneios. E quando eu vejo meus amigos, eu jogo melhor. Acho que a Austrália eu tinha duas das minhas melhores amigas. A Nova Zelândia também não foi tão bom, mas... Acho que isso é bem importante para mim, as conexões que eu fiz lá. Amadurecimento também de se virar sozinha. Acho que eu sempre me virei bem assim sozinha, mas morar fora de casa e tipo começar a formar minhas próprias filosofias, o meu jeito de pensar, estudar, ver outras coisas, saber lidar com o time. Acho que muita gente fala mais do jogar pelo time, não só significa que você é uma jogadora de time, tênis, todo mundo sabe, é individual, mas saber lidar com as pessoas diferentes no time, eu acho que isso é importante, é uma qualidade que se você tem, eu acho que eu melhorei muito e aprendi que é muito boa e me ajuda muito na vida, assim. E no tênis, poxa, foi um ano, eu joguei muito bem, eu até hoje eu amo aquele ano, porque eu perdi muito pouco, até uns jogos mais... Aproveitei muito na quadra, melhorei, estava muito confiante. Talvez o nível não fosse tão alto quanto fosse no profissional, mas ao mesmo tempo nos torneios maiores o nível era bom. Perdi para Danielle Collins na, no último jogo que eu joguei no primeiro ano, que tá ok, não precisa ter o top 50. Então, tipo, as meninas... A outra que jogou, pegou na final, é minha parceira de dupla agora. Então tinha um bom nível. E depois, o primeiro ano me surpreendeu e os outros anos foram diferentes, porque muitas meninas saíram do time e aí muda muito a energia. Acho que o time fez a diferença. Sim. Mas também aprendi a lidar com a pressão. Tipo, o primeiro ano eu ganhei quase... Ganhei muito. O segundo ano eu tinha que jogar sendo a favorita. Então, acho que isso fez diferença. Depois eu saí por um semestre. Não sabia... Queria sair e ir direto profissional, mas aí eu acabei me perdendo. Fiquei com saudade. Eu não tinha as coisas muito organizadas. Tipo, financeiramente ou treino e tal. Então, eu falei, eu quero voltar mais um semestre e tentar ir bem no torneio nacional, que é importante, que eu valorizo, pelo menos. E aí, foi isso. Mas, tipo... Foi muito mais do que eu esperava, me deu muita coisa. Até hoje eu sou muito, tipo, agradecida e recomendo muito sempre.
Você chegou a se formar ou não?
Não, eu tranquei depois de dois anos.
Fazer que curso?
Publicidade.
Pretende voltar em algum momento, imagina.
Prefiro, é. Pretendo voltar quando terminar ou quando der, eu vou voltar.
E essa decisão foi... Ano passado foi o seu primeiro ano inteiro, né, como profissional.
É.
Por que ano passado? Por que de 2019? Foi quando você se sentiu pronta agora?
Sim, é, então, eu fiz dois anos. No final do meu segundo ano eu já queria sair. Eu falei, não quero, eu quero jogar profissional. Já fiz o que eu queria ter feito aqui. Não sei se é isso que eu quero estudar. Tipo, eu não tava muito investida no... Eu tava mais investida no tênis do que nos estudos. Então eu falei, meu, porque eu vou ficar não gastando tempo, mas vou ficar aqui estudando, se talvez no futuro eu não queira fazer isso. Eu não tô muito investida, então eu prefiro focar no tênis. E aí, quando eu decidi voltar por um semestre, quando eu tava lá, eu falei, ah, vou entregar, vou tentar ficar com a cabeça boa e depois desse semestre eu vou jogar com certeza. Tipo, não tem outra opção, é o que eu quero fazer. E aí eu acho que quando eu saí da segunda vez, em 2018, eu tava muito mais preparada mentalmente e confiante que, tipo, com o tempo as coisas iam acontecer. Eu tava com um treinador novo na Flórida, em Tampa, que é o Sanjay, um indiano que eu tinha conhecido antes. A gente conseguiu fazer um programa legal, confiei e falei, tá, vamos legal, começar agora. É, vamos começar juntos.
Só notar o nome dele, pra não saber como é,
tá,
que se escreve.
Sanjay, S-A.
S-A.
N-J-A-Y. Singh, S-I-N-G-H. Ele é indiano. Pelo nome da
PB. DJ, não?
Não.
Do golfista?
Não, não. Não
um golfista
é
famoso, sei
não.
Lá, muito tempo.
Sim,
na época que eu via golfe.
Não é. Daí foi isso. Aí acho que 2018 era o ano, porque eu falei, agora vai, sim ou sim. E tipo, senti que era a hora, basicamente. Quis
e
trancar.
Gostou do, não sei, o balanço da primeira temporada.
Sim.
Mas é, onde foi que a dupla passou a ser
prioridade, até
não sei se, eu ia te perguntar se já é.
Sim.
Imagino que
ah,
sim, agora você já é top 50 e fica difícil conciliar sim, calendário, né?
Exato.
Quer dizer, você não consegue mais jogar simples nos torneios que você tá entrando, tipo, Grand Slam, já tá entrando. É. Quase dá pra entrar em Premier, né? Não dá pra entrar ainda 100%.
Dá, dá.
Né?
É, a maioria dá. Agora vai dar. A gente entrou em Dubai e Doha, que são os mais difíceis. E a Indian Wells Miami tem a chave um pouco maior, então a gente tá bem. Acho que os primeiros que têm a chave menor, ainda assim, às vezes não. Mas vamos ver.
Você sempre teve resultado de dupla bom. Ali, Euclid já ganhou um 100 com a Bia.
Uhum.
Depois, eu não lembro agora a sequência, mas...
Você
foi vice com quem? Já era, não era com a Hayley ainda?
Sim, com a Hayley.
Já era com a Hayley.
A gente ganhou Tashkent, ganhamos...
Aí vocês ganharam...
Chile, uns
60
mil.
Chile.
E aí eu ganhei Newport com...
Agora,
não. Houston com a Ellen e agora Newport com a Hayley.
Então, em que momento desse aí foi?
Foi, eu acho que foi em abril, mais ou menos, porque eu vim, joguei os torneios do Brasil, não que eu fiz prioridade em abril, mas eu joguei os torneios do Brasil em março, na simples não fui bem, dupla fui bem com a Paulinha, a gente jogou, e aí meu ranking tava mais, tava o quê? 200. Aí eu entrei pra 180 e tal, e minha simples ainda tava decente, tava 430, 450. E aí eu decidi jogar os torneios, tentar entrar os torneios maiores. A Bia ia estar em Praga, depois da Fed. Então, eu falei, tá, vamos forçar. Joguei a Fed Cup lá em abril, não sei quando. E aí eu tinha combinado com a Bia jogar Praga, que era um WTA. Eu falei, eu vou assinar na Simples e ver se entro. E aí, entre os dois, eu decidi jogar um na Itália, que era no Santa Margarita de Pula, pra eu jogar simples. Eu falei, ah, jogar simples em Pula, só pra eu, tipo, pra eu não deixar totalmente simples, que eu ainda queria jogar. Aí foi uma semana ruim, perdi na primeira do quali, cheguei lá de última hora com a Fed, falei, não devia nem ter vindo, mas valeu. Chegamos em Praga, ganhamos um jogo muito bom, perdemos para as meninas que ganharam o torneio, elas eram as duas top 20, era a Melika e a Peschke, que foram, são um time bem, tipo, sucedido. E aí meio que foi indo, assim, eu tinha um calendário de torneios maiores, acho que era, foi Praga, foi Cannes-sur-Mer, era o outro na República Tcheca, e querendo ou não, meus resultados de dupla sempre foram melhores, e de pouco a pouco eu fui subindo. Então, quando chegou, não é que eu virei prioridade, mas eu queria continuar jogando os torneios maiores, porque eu falei, meu, vou entrar e vou tentar assinar para simples nesses torneios. E aí eu não esperava. Não sei se eu vou falar que eu não esperava, mas aí quando eu falei vou jogar os torneios grandes, obviamente eu queria ir bem na dupla para subir na dupla e levar simples, vamos ver como é que vai, sem se preocupar muito.
Imagino que seja uma tentação também, porque
é,
você tá ali e você começa a ver, puxa, tem Roland Garros, eu entro,
uhum.
Tem, não sei.
Exato, era uma das metas
você
também.
Você começa a entrar e é outro... Imagino que seja outro estilo de vida também, porque isso já vai, você entra, os hotéis são melhores, os torneios são melhores,
sim,
a estrutura toda é melhor.
Claro.
Imagino que isso vá
te, com certeza,
tentando, quer dizer, te atraindo, olha, puxa, a vida aqui é mais legal.
Sim.
Independente de ser simples ou duplo.
Com certeza,
né?
Acho que os torneios maiores também financeiramente pagam mais, então me dava uma tranquilidade, por mais que, tipo, sem patrocínio total era... Tava viajando com o meu coach nessas semanas da Europa, então indo para os torneios maiores era assim, ah, tenho oportunidade de treinar com as melhores jogadoras, tenho hotel, comida pago, vou jogar dupla, que o meu ranking, tomara que a gente suba, e uma das minhas metas era entrar em Roland Garros, a simples não tava indo muito, eu falei, vamos entrar na dupla. Então, tipo, um monte de coisa foi indo, e era, na verdade, semana por semana, eu continuei jogando, joguei simples em alguns deles, não fui bem, mas mesmo assim eu ainda estava treinando simples, meu treinador estava lá. Só que aí quando eu comecei a ir bem na dupla, decolou. E aí eu meio que comecei a decidir, tá, vou para a WTA ou vou ficar jogando 25?
Uhum.
E aí foi essa, também essa tentação, uma tentação de ter esse estilo de vida, mas também não parar alguma coisa que está funcionando, entendeu?
Sim.
Eu pensei, pô, minha dupla está indo bem, vou aproveitar essa oportunidade para jogar os torneios maiores, continuar treinando, jogar em alto nível, querendo ou não, confiança na dupla também acho que me ajuda na simples. E aí, quando a Hayley me chamou para jogar aquela gira da Ásia, deu muito certo, a gente subiu mais ainda, e aí eu falei, ah, não dá, tipo, não dá pra, eu não vou parar de jogar, sei lá, posso entrar em Grand Slam para jogar 25, 15, 60, ITF simples, que não, tipo, não tava rendendo tanto.
Uhum.
Eu acho, ainda assim, eu acredito que vai vir. E aí eu conversava com bastante gente que... Não bastante gente, mas... Alguns profissionais que estão na dupla e que jogavam simples também. E aí se meteram na dupla e aí com o tempo foram levando a simples. Tem outros que, óbvio, se metem na simples e aí fica mais fácil e levam a dupla. Mas eu falei...
Quem você conversou? Pode contar?
A Gabriela Dabrowski. Acho que a gente perdeu pra ela na Austrália. Mas ela é uma delas, eu acho que ela já foi, ela tá no top 10 de dupla ainda, ela treina na academia que eu treino, na Cedarbrook, então desde pequena eu já via ela treinar, a gente treinava junta, e aí eu, sei lá, converso assim, pra pegar um pouco de ideia. E também, assim, gente nos grandes anos, alguns duplistas, alguns técnicos que falam assim, ah, Lu, você, tipo, a dupla está indo bem, você vai se meter, então vai levando a oportunidade. E... acho que é o que eu ainda estou fazendo e acho que eu melhorei muito também, espero que isso ajude na simples, e esse ano, agora com esse ranking melhor ainda, tomara que eu consiga, a minha ideia é subir mais ainda mais nos premiers e nos grandes lances, ter bons resultados, para eu conseguir garantir um ranking ainda melhor nas duplas, chegar top 30, top 20 no futuro próximo, e aí eu consigo tirar alguns WTAs para jogar umas semanas de ITF me levar
não
a simples.
Não desistiu totalmente da carreira de simples.
Não, total. Não,
eu
zero.
Eu perguntar se é um caminho sem volta dupla, né? Não, porque quando você começa a ganhar, subir no ranking...
Sim, eu acho que zero. Porque também, entrando nesses torneios grandes, eu vou estar lá. E eu acho que se o nível estiver lá, quando eu jogar simples, eu vou... vai vir oportunidades. E, óbvio, eu não queria deixar meu ranking cair muito, para eu também não ter, tipo, ter que começar do zero. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Tipo, vai esse ano ainda, eu vou jogar simples, vai dar certo. E é só confiar nessa mentalidade. Deixar uma coisa levar a outra, não vou forçar muito a barra.
Você vai jogar Dubai e
Doha.
E depois, você tem algum simples Miami. Planejado? Não, só depois
não.
De Miami.
Depois de Miami. Nas segundas semanas dos dois, de Indian Wells Miami, tem acho que o 125 de Guadalajara. Espero que a gente ainda esteja jogando na dupla. Mas se não, eu acho que eu vou para Guadalajara. Vou olhar o Indian Wells, o 125 de Indian Wells. Vamos ver se eu consigo assinar.
É uma semana antes, né?
É, uma semana antes do grande.
Uhum.
E também tem uma regra dos premiers que eu tô ainda tentando descobrir direito. Mas se você é top 50 de dupla, se algum dos torneios não fecha, se, por exemplo, o quali não fecha, a gente tem prioridade. É, duplice tem prioridade do que, tipo, alternate e longe.
Entendi.
Então, se sobra lugar na chave, a gente tem prioridade a mais do que, tipo, acho que alternate com ranking, sei lá o quê.
Sim.
Se você tem um ranking decente.
Então
acho que isso pode ser uma opção.
Tá de olho nisso.
É.
Interessante.
Além disso, também, acho que das 20 meninas que estão no top 20 de dupla, a maioria tá metida em simples. Então, acho que isso me motiva também a saber que dá pra fazer os dois e muitas delas estão lá.
E fala um pouquinho da Austrália.
Uhum.
É, vocês fizeram oitavas.
Sim.
Tava nos planos, foi meio que surpresa pra você, ou surpresa feliz, ou...
Sim.
Ou é aquele torneio que você entra sem expectativa, mas achando que dá e...
eu acho que é mais isso, foi um... Putz, surpresa... É, pode ser uma surpresa, eu acho que foi uma semana que eu tava tentando... A gente teve um começo de ano bem... Não vou dizer, ruim, a gente não teve resultado, a gente perdeu. A minha ideia era ir bem em janeiro pra garantir jogar Dubai, Doha, não sei o que, jogar esses premieres nessa época do ano, que tava meio ali, ia depender do nossos resultados. E aí, as primeiras duas semanas foram, a gente perdeu a primeira, daí eu falei, pô, já foi metade. Mas aí, quando eu cheguei em Melbourne, comecei a treinar lá quarta, uma semana antes, e aí, a mentalidade era diferente, eu tava muito animada de estar lá, eu falei, meu... Não importa, a gente chegou aqui, a gente mereceu. Não foi... Roland Garros do ano passado foi muito legal, muito especial, que foi meu primeiro Grand Slam, mas ao mesmo tempo eu entrei de última hora, fiquei sabendo que ia jogar no mesmo dia e foi tipo...
Você não assim, curtiu o pré-torneio, o ambiente.
Exato, e esse foi tipo, a gente mereceu, a gente conquistou estar aqui, então vamos aproveitar. E querendo ou não, quando você entra num Grand Slam, a energia é diferente. A gente treinou muito bem aquela semana e eu falei, a gente tá preparado. Eu sentia preparada. E nas outras duas também, mas foi assim. O primeiro foi pena, o segundo foi mais ou menos. Mas aí, quando eu cheguei lá, depois dos treinos, eu acreditava que dava pra ganhar. Eu falei, a meta aqui é ganhar o torneio, mas é, tipo, ganhar cada jogo. É aproveitar cada jogo, jogar cada ponto e estar no momento. E eu acho que isso foi uma das melhores coisas que a gente fez lá. Eu tava realmente vivendo o momento. E, tipo, deixei levar, assim, o que acontecer, tá bom, a gente vai aproveitar. E jogamos muito bem, eu joguei muito bem. Fiquei muito feliz com o nível que eu tava jogando, com a Hayley também.
O jeito que a gente entrosou. Também tava, eu achava que tava
encaminhado.
Bem mais pra vocês ali.
Foi, a gente perdeu chance total. Acho que a gente merecia aquele jogo também, até o final, que deu uma mudada. Mas também, mérito delas de dar uma vira-volta. Mas eu acho que sobrava pra gente ali. A gente tinha que ter ganho aquele jogo. Doeu um pouco. Fazer quartas ia ser...
Não, aí chega uma hora que você começa a acreditar que você pode ganhar o torneio.
Claro. Ali, sim, depois no segundo set daquele jogo, obviamente eu não tava pensando, vamos ganhar o torneio, vamos ganhar aqui, vamos fazer quartas. Eu não, realmente não pensei muito nisso, mas tinha esse feeling de, tipo, se a gente continuar jogando assim, a gente tem boas chances de fazer, tipo, surpresa aqui. Foi bom também, foi de última hora, a gente tinha perdido, a minha parceira tava bem abalada no dia que a gente perdeu o jogo. Eu também, mas eu tava, por um lado, tava bem motivada e tranquila, porque eu falei, dói, mas ao mesmo tempo a gente jogou
você
bem.
Você é otimista, foi... né?
Acho que eu sou bem otimista. Porque eu tava assim, pô, eu quero estar triste, mas não consigo. Foi uma semana muito boa, foi muito legal, foi um dos meus jogos favoritos. O segundo set, eu falei pro meu coach, falei, meu, foi um dos jogos, foi... Eu tava na quadra um momento no segundo set das oitavas, e eu falei, eu tô muito feliz. Tipo, eu não podia estar mais feliz. Eu tava assim, meu, é um dos melhores sentimentos da minha vida agora. Eu tava assim, exalando, eu podia fazer qualquer coisa, tava... E aí, tudo bem, no terceiro, o jogo seguiu. Mas aí, depois do jogo, eu falei, tô muito motivada, acho que a gente vai ganhar um grande slam. Eu falei, a gente vai ganhar tudo esse ano. Tipo, eu tava inspirada. Bateu uma louca, assim, e eu falei, caraca, eu vou mandar muito bem. E aí... É, mas aí baixou a poeira um pouco, tava olhando as logísticas, que eu ia jogar Fed. Eu não sabia se eu ia passar a semana aqui, no Brasil, treinando, se eu ia pra casa, nos Estados Unidos, ou se... O que que eu ia fazer? Daí tinha um voo direto pra Los Angeles pra vir pra São Paulo. Daí eu falei, pô, tem um torneio de Newport, eles estão um dia atrás, a gente ainda dá pra fazer inscrição. Falei, vou jogar lá.
Sim, o Fuso ajudou.
O Fuso ajudou. E aí eu falei pra minha parceira, ela
são
falou,
quantas horas?
Convenci
18
ela.
Horas de diferença?
Fizeram 19 pra lá. É.
Nossa,
era o dia inteiro. Que acaba nem ficando tanto, que aí são 5 horas contrário, né? E aí eu convenci ela, falei, ah, vamos. Porque ela tinha ganhado o ano passado lá.
Uhum.
Então ela defendia aqueles pontos. E aí foi meio que assim, a gente olhou o ranking, aí a gente viu quanto a gente ia estar pra ver se entrava em Doha, Dubai. Porque a gente começou a falar dos próximos torneios, do calendário. E aí ela não tinha subido muito, a gente fez terceira rodada e ela subiu muito pouco. E eu dei um pulo até que grande, sei lá, 10 posições. E aí ela falou, ah, que eu perdi, eu ganhei Newport ano passado e os pontos caíram porque foi uma semana depois. Então a gente falou, ah, porque a gente não joga lá. E aí a gente foi direto e aí deu muito boa, foi bom. Valeu a pena. Deu pra tirar o rancor de tipo, ah, perdemos, mas ao mesmo tempo a gente tava jogando bem, então foi tipo uma semana muito boa pra dar um. Pra não sentir assim, deixar a vitória, a derrota das oitavas, tipo, abalar tanto.
Depois que baixou esse high do Australian Open, a cabeça voltou pro lugar. Você ainda acha que pode ganhar um grande slam já?
Sim. Ah, acho. Eu sei que não vai ser fácil e eu sei que tem muita coisa que precisa fazer e jogos e treino e se sentir bem. Mas eu tenho essa. Tipo. Eu não tenho dúvida que a gente pode ganhar. Agora, pra fazer acontecer, é longe. É um caminho a mais. Mas é.
Deixa eu ver o que falta. Tá. O seu tênis, o que você acha que precisa melhorar mais?
Eu acho que eu preciso melhorar mais minhas armas. Então, acho que o que eu faço de melhor no meu jogo são meu saque e meu jogo de rede. Então eu acho que se eu ficar ainda melhor nessas duas coisas, eu acho que eu vou ficar melhor ainda, vou ajudar mais ainda a minha parceira nesse sentido. E aí arrumar os ajustes de fundo de quadra, eu acho que eu tô bem mais sólida do que eu era antes. Então continuar melhorando nisso, um pouco de tudo, mas eu acho que melhorar as minhas armas principalmente. Então, continuar meu jogo de rede, melhorar as minhas devoluções, que eu acho que esse ano foi o que mais fez a diferença. E é isso, continuar. Fisicamente eu me sinto bem, eu acho que isso é um dos pontos fortes que eu tenho. Não me machuco muito, eu tento manter bem saudável. E aí sincronizar com a minha parceira o que a gente vai fazer pra frente. Ainda mais que a gente vai começar a jogar sempre juntas. Então... planejar um padrão e nosso jogo pra melhorar juntas, tipo, como no time. Então acho que isso que eu falo.
Vocês não treinam juntas hoje em dia, né?
Não. Mas ela passou uma semana na pré-temporada comigo lá pra gente treinar.
E agora vai ser mais frequente?
É que agora a gente vai viajar bastante junto e tal, então acho que naturalmente a gente vai conseguir treinar mais e ficar junto.
Faz muita diferença.
Faz bastante.
O que sai de produtivo de uma semana dessa de Fed Cup?
Acho que de produtivo e otimismo positivo que a gente pode tirar essa semana é que a gente tem que melhorar e que...
Ainda é uma diferença grande do Brasil para esse nível de grupo mundial 1, né, que era o antigo mundial 1 da Fed.
Uhum.
Sim, por um monte de motivos, né? Até,
sim, totalmente.
Sim, até desde o que eu tava falando, que eu falei antes, assim, desde a quantidade de atletas que tem na base.
Sim.
E aí, óbvio que tem uma pirâmide que vai causar essa diferença lá em cima.
Uhum. Eu acho que de produtivo é que a gente teve mais uma oportunidade de jogar com um time de grande nível e potência mundial no tênis. Eu acho que essa, se a gente tivesse jogado zonal, que ainda assim é batalha todos os dias, porque é uma semana bem puxada mentalmente, fisicamente, para o time. Só que a gente está jogando todos os times da América do Sul, do México, enfim. E quando a gente joga com esses times da Europa, tanto quando a gente jogou contra a Eslováquia ano passado e agora contra a Alemanha, a gente vê a diferença entre as top 100, entre as meninas, o jeito que elas levam o profissionalismo dela em quadra, a atitude e tudo. Então acho que ter a oportunidade de vivenciar, não só ver de longe o jeito que ela, como elas levam as coisas e como elas jogam, e também no time, eu acho que isso vai fazer a diferença pra gente. Por mais que a gente tomou meio que um pau, por mais ter sido uma derrota dura, de certa maneira, no resultado pelo menos, obviamente a gente lutou, fez tudo que dava pra ter feito, mas eu acho que ter essa experiência de ver a diferença de nível na hora ou de como competição, eu acho que vai ajudar a gente para saber lidar nesse tipo de nível e situação no futuro contra os outros times.
Agora tem Polônia fora.
Uhum. Sim.
É sonho imaginar ganhar da Polônia? Não sei.
Pois eu acho que não é sonho. É. Não quero levar eles para um nível muito alto, mas com certeza elas têm um time forte, tem duas no top 50. Mas eu acho que a gente vai usar essa derrota aqui para mexer uns sozinhos para quando a gente for para lá. E com certeza a gente vai para lá com mentalidade, com a confiança que a gente vai levar isso para casa. Afinal, a gente não quer voltar para o... Pelo menos eu não quero voltar para o zonal. Se tiver que voltar, vai ser deixando tudo lá na Polônia, se for perder. Mas eu acho que a gente tem a condição e tem que ter essa mentalidade que a gente vai para ganhar e vai dar as caras a bater lá.
Uhum. Patrocinador você tem?
Não. Ah, eu tenho Red. Tenho de material. Então eu tenho Red pra raquete, mala, esse tipo de coisa. Corda eu uso o Solinco. Eles também me dão. E agora eu tô de roupa com a Tennis Warehouse, que são bem legais.
Ah, eu vi. Você tava com os pesos. Uhum. Eu disse que tava na conta deles da...
Foi? TW.
Foi do Stories?
Foi, é. A gente fez um,
foi isso, né?
Um takeover pra eles lá na Austrália.
Uhum.
Então eu tenho eles, mas fora isso, não. A CBT, uma ajuda deles, mas fora isso, nada.
Tudo por sua conta,
é.
Viagem, tudo.
Né? Exato. Então agora vamos ver se a gente consegue mais oportunidades, mais gente tentando apoiar.
Uhum.